Fernando Paiva, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sua proteção de Deus declara aberta para a sessão e solicito ao vereador Télio Júnior que faça a leitura do texto bíblico.
O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo vos ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Salmo 22.
Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da síntese da data anterior, bem como eventuais correspondências e projetos.
Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos bem-vindos. Leitura da síntese da 83ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 5 dias do mês de dezembro de 2017, às 9h30, reuniu sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. Hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Polido projeto encaminhado às comissões. Primeiro projeto, projeto de lei ordinária 175/2017, autoria do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de internet de dados relativos à utilização dos leitos de UTI no âmbito municipal e da outras providências. O senhor presidente agradeceu a presença dos visitantes ilustres, o senhor Humberto Eustáquio Tavares, diretor institucional da empresa Celgenel, o senhor Rosimar Soares Pérez, gestor de serviço regional de Anápolis, e o senhor Rogério Miguel, gerente regional da CELG. No grande expediente, o senhor presidente explicou que foi agendada a visita institucional da CELG, Enel, nessa manhã, para que possa discutir o serviço prestado por eles na cidade de Anápolis, e convidou o senhor Humberto Eustáquio a se assentar junto à mesa diretora desta casa. Usou a palavra o vereador João da Luz. O senhor presidente concedeu o uso da palavra ao senhor Humberto Eustáquio. Após a sua fala, foi concedido tempo aos vereadores para que se fizessem os questionamentos, que foram respondidos pelo senhor Humberto Eustáquio, pelo senhor Rosimar Soares e também pelo Rogério Miguel. O senhor presidente explicou que encaminharia a ata dessa sessão para a empresa e iria cobrar e busca resoluções também por meio de agências reguladoras competentes. O senhor presidente declarou suspensa a sessão para entrega de moção de aplauso, por iniciativa do vereador João da Luz. Os senhores Hugo Alberto Ramos França, Wesley Flávio de Lima, Marcos Vinícius Lopes foram homenageados. Reiniciada a sessão, declarou encerrado o grande expediente. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatada a existência de quórum. Usar a palavra pela ordem dos vereadores Pedro Mariano, pastor Elias Ferreira e Teles Júnior. Houve votação de projetos. Projetos em segunda votação. Projeto de resolução 156/2017, autoria da mesa diretora, que autoriza a baixa de bens patrimoniais considerados inservíveis do Poder Legislativo e determina outras providências. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 128/2017, de autoria da vereadora Vilma Rodrigues, que dispõe sobre a prioridade de atendimento de maiores de 80 anos, nos termos da Lei Federal 13.466, de 2017, em nosso município e da outras providências. Também aprovado por unanimidade dos presentes. Segundo projeto da Lei Ordinária 137/2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação de energia elétrica e de água em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento e da outras providências. Apresentando requerimento verbal do autor solicitando que o projeto fosse arquivado. O senhor presidente determinou que o projeto fosse encaminhado para arquivo. Terceiro projeto, projeto de Lei Ordinária 149/2017, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que torna obrigatório o aviso de corte de fornecimento de água e energia elétrica no prazo de 48 horas através de mensagens de texto ou ligação telefônica. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, aprovado pela maioria dos presentes com um voto em contrário. O senhor presidente determinou que o projeto fosse arquivado. Foi apresentado questão de ordem pelo vereador Leandro Ribeiro, solicitando prorrogação da ordem do dia devido ao prazo estar se esgotando. Consultado o plenário, o senhor presidente declarou a prorrogação do prazo da ordem do dia pelo tempo necessário para a deliberação dos projetos constantes em pauta. Apresentado o requerimento do líder do prefeito, vereador Jackson Charles, solicitou a inclusão da pauta dos projetos de lei ordinária 136, 165 e 150. O plenário foi consultado e a inclusão dos projetos na pauta foi aprovada. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 136 de 2017, de autoria do Executivo, que altera o artigo 2º da Lei 3.860, de 6 de dezembro de 2016, e revoga a Lei número 3.859, de 6 de dezembro de 2016. Aprovado por unanimidade dos presentes. Quinto projeto, projeto de lei ordinária 165 de 2017, de autoria do Executivo, que inclui o artigo 5º na Lei 9.939, de 3 de novembro de 2017, que dispõe de transparência na lista de espera de pacientes que aguardam exames e cirurgias eletivas na Rede Municipal de Saúde de Anápolis. Aprovado pela maioria dos presentes com 3 votos em contrário dos vereadores e votos favoráveis dos demais presentes. Sexto projeto, projeto de lei complementar 150 de 2017, de autoria do Executivo, que dispõe a alteração do artigo 24 da Lei número 355 de 2017, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração pública do município de Anápolis, também aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 166 de 2017, de autoria do vereador Teles Júnior, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito à comunidade do município ao pastor Vitor Hugo Marques de Queiroz e determina outras providências. Aprovado com 19 votos favoráveis e unanimidades presentes. Segundo projeto de decreto legislativo 169 de 2017, de autoria da mesa diretora, que dispõe a concessão de comenda, doutor Henrique Santilli, e determina outras providências. Aprovado por unanimidades presentes. E por fim, terceiro projeto de decreto legislativo 171 de 2017, de autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão anapolino ao desembargador senhor Gilberto Marques Filhas e determina outra providência. Aprovado com 19 votos favoráveis e unanimidades presentes. Houve votação de moção de pesar, moção de aplauso e também de requerimento. Esgotado o prazo regimental, o senhor presidente cerrou a sessão e convocou outro para o dia 6 de dezembro em horário regimental. Comunicações. Tem uma comunicação do gabinete do vereador Lisier José Borges, comunicando a sua ausência desta sessão devido a um falecimento de seu sobrinho João Henrique Borges Bonfim. Fica aqui nossos sentimentos à família do vereador Lisier José Borges. Também tem uma comunicação da formatura do Colégio Militar de Anápolis, Dr. Carlos César Toledo, que vai ocorrer no dia... ...13 de dezembro de 2017, às 19 horas, no Estádio Municipal Jonas Duarte, situado na Avenida Brasil. Nós temos em pauta ainda o projeto de lei ordinária 176 de 2017, de autoria do vereador Domingos Paula, que torna-se de utilidade pública a entidade Associação de Defesa Ambiental, Social e Habitacional e da Outras Providências. São esses os projetos e as comunicações de hoje, senhorita presidente.
Obrigada, vereador Leandro Ribeiro. Declaro aberto pequeno expediente. Convido o vereador Lélio Alvarenga para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhora presidente, exercício, vereadora Thaís Souza. Bom dia, nobres pares, a mesa diretora, também aos pares do plenário. Cumprimento também a todos os presentes, representantes aqui desse momento, de classes sociais, a imprensa, falada, escrita, Canal 10, Rádio Manchester e aos internautas que nos acompanham através da internet. Também cumprimento na pessoa do meu assessor jurídico, José Careca, João André, assessor de Marte também, a todos os outros assessores presentes. Senhora Presidente, alguns assuntos me trazem aqui. Primeiramente, dizer a minha alegria, a minha satisfação de ontem ter ouvido aqui nessa casa uma proposta e pensamento do prefeito Roberto Naves na construção de um novo hospital municipal. Em dezembro do ano passado, assim que nós fomos eleitos, nós estávamos em uma reunião e eu dizia para o prefeito Roberto Naves: prefeito, para a nossa saúde pública aqui de Anápolis, só tem uma saída: construímos um novo hospital, um hospital municipal que possa realmente trazer dignidade a quem necessita da saúde pública. Nosso hospital não atende mais a uma cidade de quase 400 mil habitantes. Hospital esse, defasado, já com vários problemas estruturais. Hoje nós temos de bom no hospital municipal que eu vejo exatamente o quadro de funcionários que se dedicam, que atuam com grande clareza, com perseverança e também com amor à causa. Então, fico muito feliz em ver essa preocupação. Eu tenho debatido todas as vezes que a gente tem a oportunidade de falar. Falei: prefeito, só tem essa oportunidade para a gente poder fazer uma saúde digna aqui. Que a gente possa, quem sabe, tirar isso do papel, somarmos forças, poder municipal, estadual, federal, para que possamos fazer um hospital, talvez 2, 3, 4, 5 andares, aqui trazer realmente um alento e uma solução definitiva para a saúde pública da nossa cidade e das cidades também que aqui necessitam do seu atendimento, das cidades pactuadas, dos municípios vizinhos e também dos distritos. Então, uma alegria muito grande poder ter ouvido ontem aqui nessa casa. Segundo assunto, senhora Presidente, que me traz aqui, é reforçar mais uma vez o convite para amanhã, dia 7 de dezembro, às 19h30, aqui nesse plenário da Câmara Municipal, plenário Teotônio Vilela, para a grande audiência pública proposta por este vereador. Na verdade, a propositura é minha, mas essa audiência pertence a toda essa casa, casa de leis, casa que se preocupa, um assunto que no passado veio a essa casa, foi votado, foi derrubado, mas sabemos que na calada da noite o MEC fez uma cartilha que já está pronta para o ano que vem. E é impossível nós, como pessoas de bem, eu tenho certeza que essa casa aqui, em peso, é contrário a esta lei, estão tentando impor às nossas crianças, querendo tirar a inocência de nossas crianças, às vezes com 6, até menos anos de idade, 5 anos, 8 anos, falar de um assunto tão importante. Tudo tem seu tempo, não tenho nada contra a opção sexual de quem quer que seja, só não podemos permitir que seja divulgado de forma a tirar a inocência de nossas crianças da forma que estão querendo trazer. Forma, às vezes, muito forte, forma essa que agride a família, agride a sociedade. E eu dizia ontem em Miranápolis, à noite, em uma reunião, que é como se fosse uma punholada no coração de Deus. Então, pessoas de bem, convido a todos, a audiência é pública, a entrada é para toda a sociedade que aqui queira participar conosco, debater, grandes convidados, pessoas que estão bem entendidas, para que possamos fazer um manifesto.
Conclui, por gentileza.
Em protesto e retirada desse artigo nessa cartilha do MEC. Muito obrigado, conto com todos, estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Obrigado pela tolerância, presidente Thaís. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigada, vereador Lélio Alvarenga. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande. Convido o vereador Teles Júnior para fazer uso da palavra por 10 minutos.
Quero cumprimentar a presidente Thaís, todos os nobres vereadores, aos nossos visitantes, muito bem-vindos a esta casa da pessoa do pastor Vanderly, que está no nosso plenário. Quero cumprimentar os nossos ouvintes. Também os nossos telespectadores. Presidente, o assunto que eu trago esta manhã para a cidade de Anápolis é um assunto de boas novas. É falar a respeito da marcha para Jesus. A marcha para Jesus é um evento internacional e interdenominacional. Um evento em que, nos anos de 94 a 2000, foi realizado a nível global em mais de 170 países. Teve sua primeira edição em 1987, na cidade de Londres. E a partir daí, não parou mais. Inicialmente, Pedro Mariano, era para atingir 5 mil pessoas apenas. E naquele evento, alcançou a marca João da Luz de 15 mil pessoas aproximadamente. 1990, a marcha para Jesus já tinha alcançado mais de 49 cidades no Reino Unido, onde reuniu mais de 6 mil católicos e protestantes em um só evento.
Boa paz, vereador.
Chegou no Brasil em 1993, pela pessoa do apóstolo Estevão Hernandes, fundador da Igreja Renascer em Cristo. Ora, 6 anos depois, a marcha que celebra o nome de Jesus Cristo já tinha alcançado pessoas de diversas religiões, idades, etnias, e as ruas de países como Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Irlanda do Norte, Egito, Israel, Estados Unidos, Canadá, Rússia, Cuba, Finlândia, Japão, Moçambique, África do Sul, Brasil, Argentina, Bolívia, Peru e Chile. 2013, especificamente, foi realizado pela terceira vez na Terra Santa, em Israel. A marcha para Jesus faz parte do calendário oficial da nação brasileira desde setembro de 2009, quando a Lei Federal 12.025 foi sancionada pelo ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse momento, eu trago a esse plenário a convocação desses 23 parlamentares para dia 9, que é o próximo sábado, marcharmos pelas ruas do centro da cidade de Anápolis, na instituição do Conselho de Pastores de Anápolis, CPA, na liderança do pastor Leordino Lopes, convidar para a concentração que terá seu início às 16 horas na Praça do Avião, e logo em seguida teremos uma passeata até a Praça Dom Emanuel. O tema deste ano, Lélio Alvarenga, e agora já te passo uma parte, será: quem preza a Deus não despreza a família. Um dos melhores temas escolhidos até hoje. Sabemos que a base da sociedade é a família, e o que mais tem contribuído para a criminalidade, o que mais tem contribuído para a desorganização social, moral e de valores, é a desestruturação da família. Se trabalharmos em favor da construção desta unidade, desta célula máter, com certeza teremos um futuro melhor. E isso passa pela política. Nós, políticos em exercício, temos que nos comprometer com os valores da família e não deixar isso ser desestruturado. Por isso a importância de estarmos em um evento como esse, apoiando na sua forma presente, contribuindo na sua divulgação. E com certeza, Anápolis, com o pastor Leordino Lopes, com o vice-prefeito Márcio Cândido, com o pastor Luiz Henrique e todos os demais que fazem parte da organização deste belo evento, terá o apoio deste parlamentar e com certeza dos membros deste parlamento, dessa Casa de Leis. Pastor Elias e Lélio Alvarenga pediam uma parte, e eu concedo aqui primeiramente já ao nobre vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado pela parte, nobre vereador Lélio Júnior. Interessante, vereador, ouvindo o tema, que não saiu do tema aqui, dessa marcha. Vem de encontro à proposta da nossa audiência pública de amanhã, que é a indevida inclusão da ideologia de gênero na base nacional comum curricular, que atinge especialmente a família e as crianças. E quando o senhor vem com esse tema aqui, quem preza a Deus não despreza a família. Eu creio que a saída para o mundo é voltar seus olhos para Deus. Mas acima de tudo, servir a Deus na prática do dia a dia, servir a Deus no amor, na caridade, acima de tudo, servir a Deus de coração. Eu estarei com certeza também fazendo parte dessa grande marcha para Jesus. Pode ter certeza que esse parlamentar estará junto lá, todos os momentos. Quero parabenizar pelo seu convite, pelo seu discurso, e dizer a todos os parlamentares: vamos estar presentes nessa grande marcha para Jesus, e que Deus nos abençoe. Devo a parte, seu vereador.
Obrigado, Lélio Alvarenga. Uma parte ao pastor Elias.
Vereador Teles, obrigado pela parte. Dentro da sua fala, eu quero aqui cumprimentar todos os organizadores da Marcha para Jesus, e onde nós não podemos nos furtar de estar presente, e o que mais a nossa população está carecendo, não só de Anápolis, como de fora também, é da presença de Deus e de temor a Deus. Então, onde a porta é aberta para qualquer um, de qualquer religião, estar presente, vão estar presentes sim, aonde mais o tema diz. E quem preza a Deus não despreza a família. Estamos juntos, vamos em frente. O que precisamos é de Deus na nossa vida e na nossa família. Parabéns a todos os organizadores. Obrigado pela sua parte.
Presidente, eu agradeço os nobres parlamentares, lembrando a participação ali de diversas autoridades, além de recebermos a banda Disco Praise e também o irmão Jonas Vilar, cantor que estará ali prestigiando. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Ador Teles Júnior. Na sequência do grande expediente, convido o vereador João da Luz, que vai dividir o tempo com o vereador Domingos. Quero aqui cumprimentar e agradecer a presença das escolas que estão aqui na Câmara essa manhã. Está faltando só mais uma escola chegar, logo em seguida iremos fazer a homenagem a vocês, viu? Muito obrigado pela presença, fique à vontade acompanhando a sessão.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Cumprimentar os novos vereadores da mesa. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. Cumprimentar todos os presentes do plenário. Cumprimentar os internautas que nos acompanham. Também os ouvintes da Rádio Manchester. Gostaria só de registrar que nós tivemos a presença ontem, naquela homenagem que nós fizemos para os nossos colegas da CELG, CELGianos, o Wesley Flávio de Lima, o Hugo Ramos França e também o Marcos Vinícius, que esteve aqui ontem. Nós aplaudimos eles pelos préstimos como servidor público frente à CELG. Registrar a presença do presidente do Rotary Club de Anápolis, que esteve aqui ontem conosco, e eu gostaria de agradecer em especial a presença dele, do Ildevan Silvestre, e também do secretário Lincoln Teixeira, que esteve conosco aqui, e foi muito bom ter a presença deles, prestigiando esses nossos colegas selguianos. Gostaria também de deixar registrado aqui para vocês que uma solicitação nossa que foi encaminhada para o CMTT, certo? Através aqui da Câmara, um requerimento que foi aprovado pelos novos vereadores, que é atender ali a sinalização vertical e horizontal da Avenida JK. Essa falta de sinalização, ela tem prejudicado ali as pessoas que trafegam naquela avenida. E agradecer a atenção do CMTT, do Carlos César Toledo, em atender esse pedido. Ele já sinalizou que vai iniciar uma força-tarefa para a revitalização e pintura da Avenida JK e também da Avenida Brasil, que teve esse problema lá, que eles fizeram o asfaltamento novamente lá. Então, esses locais aí serão sinalizados em caráter de urgência. Então, gostaria de deixar registrado, certo, essa atenção do Carlos César em atender esses pedidos nossos aí. E eu gostaria também de deixar para vocês aqui registrado, aproveitando esses dois minutos, que o nosso amigo Carlos Gonçalves faleceu, e eu agradeço os novos vereadores por assinar essa moção de pesar, e nós queremos deixar as nossas condolências para os familiares do Carlos, que é irmão do Vilcio, que é odontólogo, também do Mazinho, né, que é dentista, é uma família de dentistas que tem servido a cidade de Anápolis. Nós, no final de semana, nós contemplamos os dois irmãos odontólogos com título de cidadão, e aí nós recebemos, nessa noite passada, essa notícia de que esse Carlos, o Carlos irmão dos dentistas, faleceu. Então, gostaria de deixar registrado aqui para a família, que Deus possa consolar os corações desses familiares que agora se despede desse grande amigo Carlos. E obrigado aos vereadores por assinar essa moção de pesar para esses familiares que agora precisam de nossas condolências. Obrigado. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o vereador Domingos Paulo, restando o tempo do vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo pela rádio, pela TV e também que nos acompanham pelo Face. Quero aqui, senhor presidente, registrar uma visita que eu tive no CMTT, conversando com o Carlos César Toledo, que essa semana... E a semana passada, nós divulgamos que várias ações ali daquele órgão do CMTT. E chegando lá, pude confirmar por parte do diretor do CMTT, o nosso amigo, parceiro, Carlos César Toledo, aonde que será revitalizado toda a Avenida JK, com a sinalização, um pedido do vereador João César, tinha feito aqui na semana passada, e sem contar também um projeto que eu achei muito interessante, da própria CMTT, que é Meu Bairro Sinalizado. Esse projeto vai sinalizar novamente, vereador João, porque isso já foi feito esse ano pela CMTT na nossa cidade e vai refazer agora, final de ano, praticamente todos os bairros da nossa cidade. Então, assim, mais uma vez, cumprimentando a Queiroga, através do seu diretor, pelo belíssimo trabalho que ali está fazendo. E outros projetos que a gente vai estar divulgando nas próximas sessões aqui para as pessoas que moram na periferia, que às vezes no passado tinha dificuldade de ter a sinalização aí na porta da sua casa e na sua rua. E agora não, agora esse serviço está chegando com mais rapidez. É claro que o pedido de todos os vereadores aqui, através de requerimento, né, solicitando, e os vereadores sendo atendidos. Então, aqui eu quero cumprimentar mais uma vez o diretor do CMTT, o doutor Carlos César Toledo. Senhor presidente, eu quero entrar numa outra fala também, é que a gente tem ouvido aí por parte da imprensa, aonde essa empresa que presta serviço no nosso município, que é a Urban, tem solicitado as pessoas que possam comprar o site, porque ela está tendo dificuldade de fazer o troco da passagem depois que a passagem foi para 3,20. Eu quero dizer aos proprietários dessa empresa que explora o transporte público anapolino, vocês deviam fazer uma campanha de incentivo ao usuário do transporte público, quando for comprar o site, dá um desconto. As grandes cidades onde tem o site, a pessoa quando compra o site, por exemplo, a passagem é 3,20, mas quando a pessoa compra o site, ele paga R$3. Paga R$3. E quando vai passar em dinheiro, paga R$3,20. Então, que campanha de incentivo ao usuário é essa? Que o usuário não tem nenhum benefício, a não ser desembolsar o dinheiro do mês todinho. Então, não vejo nenhum benefício para o usuário do transporte público anapolino ir lá no terminal e comprar o site de andar o mês todo. Ele não tem nenhum benefício com isso, não. Aliás, as pessoas que fizerem isso vai estar trazendo um desbenefício, porque a partir do momento que a nossa cidade tiver um maior número de usuários através do site, quem vai sofrer com isso é o cobrador da Urban, que vai ser mandado embora. Escute bem o que eu estou falando nessa tribuna aqui. A partir do momento que nós tiver a maioria da população anapolina usando o site, quem vai sofrer na pele, vereador João, é os cobrador. Esses cobrador que vão sofrer na pele, porque a empresa vai ver que não tem necessidade de usar o cobrador. Então eu quero aqui, essa empresa que explora o transporte público anapolino, esse monopólio que tem aqui na cidade de Anápolis, faz uma campanha onde o usuário realmente tem benefício. Aquele que vai lá e compra o site, ele tem que ter um desconto. Agora, que benefício que você tem, vereador Lélio, de ir lá comprar um site para o senhor andar um mês todo pagando o mesmo valor? O senhor está tirando da sua receita, ué. O senhor pode fazer isso durante o dia a dia. Então, vamos estar atentos aqui, a partir de semana que vem, usando a sessão para poder realmente divulgar quais são os projetos negativos dessa empresa para a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência, convido o vereador Pedro Mariano para dividir seu tempo com o vereador Leandro Ribeiro.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia, mesa diretora. Bom dia, novos colegas vereador. Bom dia às novas vereadoras. Eline, professor Geli, a Thaís. Hoje a imprensa, que eu cumprimento a assessora de imprensa do novo vereador Leandro, a Silvia, né? E o Tiago, da Rádio Imprensa. pessoal que está aqui no plenário hoje prestigiando a sessão, mais uma sessão ordinária da Câmara. Senhor Presidente, o motivo que eu levo aqui é um requerimento, vereador Lérgio, é um requerimento solicitando a desburocratização das operadoras de telefonia celular. Esse requerimento eu podia fazer em torno de ofício, direcionado ao prefeito, mas eu achei melhor fazer em sentido de requerimento, que a partir do momento que vós, senhores vereadores e vereadoras, aprovar o requerimento, ele já não é do próprio vereador, mas sim da Câmara Municipal. O que que essa... Lá em Goiânia, o prefeito Wilson Rezende assinou um decreto, professor Geli, de regulamentação de serviço de telefonia e internet em Goiânia. O que é a justificativa, Léo? O secretário Agenor Mariano, que é até parente meu pelo nome, né, mas não é, né, é de planejamento, afirmou que o prazo médio para um processo de licenciamento, nova torre, antena, era, é de 36 meses. E com a nova regulamentação do decreto, regulação, é a demora de 60 dias, você vê, de 36 para 60 dias são 2 meses. Isso vem melhorar os sinais, que muito lugar aqui na cidade de Anápolis, infelizmente, não pega sinais de telefone, internet, certo? E qual a minha justificativa? As operadoras de telefonia celular encontram sérias dificuldades para implantação das antenas de vários lugares do nosso município.
Rapaz, vereador.
Pedro. Quando o senhor puder.
Oi?
Quando o senhor puder, uma parte, por favor.
Na hora, os sinais de celular são peças, talvez, exigentes de uma licença ambiental mais simplificada, além da licença de uso do solo e reclamações do usuário. São pertinentes sinais ruins, tarifa e cara da nosso município. Eu quero só fazer uma referência a 29 vereador, ao ex-vereador Wesley Silva, foi uma luta dele para a instalação de antenas, celular, principalmente em Terrano de Suzana, que é ruim de sinais. E tomou essa bandeira, como o Wes não estava aqui, o Jean Carlos e o próprio Mauro também, que eles deslocaram dessa cidade a Brasília, através de senador. Não vou citar senador, certo, Jean? Você foi atrás para resolver principalmente sinais lá em Terrano de Suzano.
Uma parte.
Eu vou dar uma parte para o novo vereador Jean, que der tempo para Vossa Excelência.
Mas está acabando.
Novo vereador, líder do PTB nessa casa.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Pertinente a colocação de Vossa Excelência. Eu só quero registrar aqui, relembrar, Pedro, que nós tivemos uma longa batalha aí na pretensão de expandir o sinal de telefonia móvel, sobretudo na zona rural do município de Anápolis. A exemplo de outros vereadores, o próprio vereador Mauro, Wesley Silva. Infelizmente, não tivemos êxito nesse sentido. Mas nós tivemos a oportunidade de apresentar um projeto de lei nessa casa, que foi aprovado por unanimidade e sancionado pelo então prefeito, que definiu uma série de regras, sobretudo, inclusive, a simplificação das licenças para instalação. Contudo, nós estabelecemos uma obrigação de que as licenças só seriam obtidas junto à administração municipal a partir do momento que as operadoras comprovassem, junto, inclusive, ao PROCON municipal, que foram sanada a ausência de telefonia móvel de sinal na zona rural. Ou seja, da data daquela lei para cá, não se instalou nenhuma antena, estação rádio base do município de Anápolis, porque as operadoras não cumpriram a obrigação de ampliar o sinal de telefonia móvel na zona rural e sobretudo no distrito de Interlândia, Souzânia e a região do Piancó, que é onde somos cobrados frequentemente. Portanto, nós, nesse momento, temos uma realidade. As operadoras não querem investir, elas vendem o chip, proporciona a comercialização do produto, mas não oferece o sinal. A população vem na zona rural, vem dos distritos, adquire o produto e, infelizmente, não consegue ter atendido ali e utilizado o aparelho que é adquirido. Portanto, inclusive o Valeriano está a par, eu já comuniquei ele mais uma vez que continua sem o cumprimento da lei, porque as operadoras praticam, na verdade, um crime contra o consumidor. E enquanto o governo federal realmente não endurecer as regras sobre essa condição, nós ficaremos refém de ficar solicitando isso aqui. Devolvo a palavra, senhor.
Obrigado, vereador Jean Carlos. E dar uma parte também para o novo vereador Mauro José Severiano.
Obrigado, vereador. Olha, vereador, aquilo ali é uma zona cega. Depois de Interlândia, não tem mais sinal de celular de todas as operadoras. E você vai conseguir falar só ali no distrito de Geranápolis, no posto Babilônia. Realmente o Jean tem razão. Isso é uma luta antiga do Hélio Silva. Depois também a minha bandeira foi aquilo para fazer que os nossos pequenos agricultores, também grandes fazendeiros ali, tivessem acesso aos aparelhos celulares e até hoje não resolveram aquela questão. Só isso. Obrigado.
É, respondendo, Jean, é isso aqui, esse requerimento...
Pedro, conclua, por favor.
Tempo estourou. O tempo estourou, Pedrão.
Desculpa, já vou encerrar aqui, pela ordem a gente acaba continuando sobre esse requerimento. Devolvo a palavra, desculpa aí, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência do tempo do vereador Pedro Mariano, convido o vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pedro Mariano, por dividir seu tempo comigo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester, os telespectadores do Canal 10, as escolas que estão aqui no plenário presente, a Escola Paroquial Santo Antônio, a Escola São José, a Escola Tasso Barros Vilela, a Escola Dona Alexandrina, a Escola Inácio Sardinha Lisboa. Sejam todos bem-vindos aí. Cumprimento também o ex-vereador Sargento Pereira, que também se encontra ali. Senhor presidente, o assunto que me traz aqui na tribuna, nesta manhã de quarta-feira, é em relação ao Pacto Federativo ou Federalismo Fiscal. Nós sabemos que foi definido na Constituição, do artigo 145 ao 162, a competência tributária entre as federações. E nós sabemos que hoje, 40% dos impostos que nós pagamos, 65% fica com o governo federal e apenas 9% cabe aos municípios. Ou seja, no Brasil o governo é rico e o povo é pobre. É uma distribuição desigual. E isso deixa os municípios de Pires na mão, fazendo com que os prefeitos vão a Brasília, passem o dia todo correndo atrás de recursos para a segurança pública, para desenvolvimento social, saúde, saneamento básico. Então, nós somos a favor de igualitar essa distribuição de renda, que seja 33% para o governo federal, 33% para os estados e 33% para os municípios, para que, sim, os municípios tenham receita suficiente para trazer benefício à sua população, a qual paga 40% do que se arrecada aqui no país em tributos. Uma parte ao vereador Leandro Alvarenga.
Obrigado, novo vereador Leandro. Interessante a fala do senhor. A gente realmente fica preocupado e eu creio que nós precisamos pressionar os nossos representantes do estado de Goiás para poder modificar esse pacto federativo. E, na verdade, fez um grande estadão onde os municípios e os estados vivem de pires na mão, procurando ajuda do governo federal. O governo federal absorve e não corresponde às expectativas dos nossos municípios, dos nossos estados. Parabéns pela sua fala. Eu creio que essa casa tem que cobrar uma posição dos nossos representantes na Câmara Federal e também no Senado Federal. Muito obrigado e boa parte, senhor presidente.
Eu que agradeço, vereador Lélio, pela contribuição. Nós temos que mudar esse sistema de distribuição de rendas no nosso país. Eu que acompanhei recentemente o prefeito Roberto Navas em Brasília, junto ao ministro dos Transportes, buscando resolução para a entrada e saída ali do Recanto do Sol, onde ali tem mais bairros, Vale do Sol, né, entre outros bairros. Tem 60 mil populares que moram naquela região e ficam ali sofrendo nos horários de pico para entrarem e sair do seu bairro. Às vezes até ficando em risco, colocando o seu carro ali às margens da rodovia para conseguir passar pelo aquele engarrafamento. E escutei o ministro falando que conseguiria trazer ali uma nova entrada, uma nova saída para aqueles bairros, mas que só poderia garantir o início das obras a partir de agosto de 2018, pela a complexidade que se é trazer uma verba federal para o município, vereador Jacques. Você, como líder do Executivo, sabe muito bem a luta do prefeito Roberto Navas em trazer recursos de Brasília, e nós temos acompanhado as idas e vindas do prefeito Roberto de Brasília em busca desses recursos. Então, se o Pacto Federativo tivesse uma distribuição melhor de renda para os estados e municípios, os prefeitos dos municípios não precisariam ficar indo em Brasília buscando recursos para fazer as melhorias necessárias em seus municípios, pois são eles que sabem o que é realmente necessário em seu município. Nós estamos vendo aqui em Anápolis, por exemplo, a segurança pública. Nós estamos perdendo para a violência. Todo dia tem de 2 a 3 homicídios em nossa cidade. É lamentável o tanto de óbito por violência que nós estamos tendo. Então, se nós tivéssemos mais receita nessa divisão de renda, se fosse uma divisão igualitária, nós teríamos mais investimento para a segurança pública, mais investimento para saneamento, para o desenvolvimento social e para a saúde. Então, nós somos a favor dessa divisão igualitária de renda, desse pacto federativo ou federalismo fiscal. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, doutor Leandro. Na sequência, convido a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, e quero aqui cumprimentar as escolas que abrilhantam esse plenário nesta manhã, a Escola Paroquial Santo Antônio, Escola São José, Escola Tasso Barros Vilela, a Escola Dona Alexandrina, a Escola Inácio Sardinha de Lisboa e também a Escola Ernest Rieger, que está aqui conosco, que estão aqui conosco nesta manhã. E cumprimento ainda o ex-vereador e ex-presidente dessa casa, José Escobar, que está aqui conosco, também o grande amigo e também vereador nessa casa, Sargento Pereira, também o Nelson, que está aqui, o secretário e também vereador Nelson, que nos honra nessa manhã com a presença, e demais alunos e pais aqui presentes. Senhor presidente, eu cumprimento também a professora Carla Brenda e Carla também, as duas Carla, né? Carla Brenda e Carla Barbaresco, que chefe de gabinete e diretora de ensino da Secretaria Municipal de Educação. Senhor presidente, e não poderia usar a tribuna nessa manhã, senão para mais uma vez exaltar a educação na cidade de Anápolis. Nos últimos dias, senhor presidente, nós temos acompanhado a culminância dos projetos realizados nas escolas, e são projetos intitulados de projetos de educação para a vida, onde são ensinados, vereador Lélio, todas essas competências e habilidades, e sem dúvida nenhuma, de forma muito humana, a todos os alunos da rede municipal de ensino. O empenho e dedicação com que esses professores, esses gestores educacionais, trabalham nas unidades escolares e trabalham levando a educação pública, gratuita e de qualidade a todos os alunos, quer seja onde esteja localizada a escola, sem dúvida nenhuma, é motivo de orgulho para todos nós, é motivo de orgulho para esta casa. E na culminância desses projetos, nós acompanhamos em várias unidades escolares e também acompanhamos os projetos institucionais. E quero aqui destacar o projeto Contadores de Histórias, que é um projeto direcionado às crianças da primeira fase, do primeiro ao quinto ano, e que foi algo extraordinário realizado esse ano ali no Teatro São Francisco. E sem dúvida nenhuma foram momentos lindos em que as crianças puderam demonstrar todo o seu conhecimento literário e, sobretudo, reproduzindo as histórias que eles leram durante todo o ano letivo nas unidades escolares. Na noite de ontem, nós também, eu e o vereador Teles Júnior, estivemos presentes ali no SENAC, onde foi realizado, mais uma vez, a culminância do projeto Oscar Literário, que é um projeto destinado aos alunos do 6º ao 9º ano e, sem dúvida nenhuma, algo extraordinário. Realmente uma festa de Oscar, Eline Rosa, e que os alunos, por meio de curta-metragem, eles reproduziram também as literaturas desenvolvidas e trabalhadas durante todo o ano letivo na unidade escolar. E esses alunos foram contemplados ali com Oscar de melhor produção, melhor trilha sonora, melhor ator, melhor atriz, ator e atriz coadjuvante, bem como os melhores curta-metragem. Foi uma noite festiva, uma noite muito bonita e, sem dúvida nenhuma, uma noite de Oscar. E que esses alunos, esses professores, diretores, coordenadores, os responsáveis pela educação, sem dúvida nenhuma, merecem o nosso reconhecimento. E não menos que isso, hoje, com a iniciativa do presidente dessa casa, trouxe aqui, nessa casa, que é a Casa do Povo, essas escolas aqui mencionadas, para que pudesse essa casa, os 23 vereadores e o povo anapolino reconhecer o trabalho desses profissionais da educação, diretores, coordenadores, professores, alunos e também pais, que confiam nas unidades escolares dos seus filhos. E essas crianças, esses adolescentes, por meio da Olimpíada do Conhecimento, se destacaram dentro das suas unidades escolares. E mais ainda, fizeram com que essas escolas pudessem se destacar dentro de todas as unidades escolares.
Uma paz, vereadora.
Queremos, nessa manhã, parabenizar cada um aluno hoje aqui homenageado e que também será agraciado com os prêmios oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação, cuja lei tramitou nesta casa com a aprovação de todos os vereadores. Queremos cumprimentar vocês, alunos, e dizer que você está hoje sendo homenageado, mas você representa todos os mais de 30 mil alunos da Rede Municipal de Ensino, reconhecendo a importância que se é estudar, buscar conhecimento e, sem dúvida nenhuma, a transformação social por meio da educação. Eu dou uma parte ao vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, nova vereadora professora Geli. Importante a fala da senhora. Quero parabenizar todas as escolas presentes, seus coordenadores, também os alunos. E dizer que a Anápolis realmente está de parabéns com o ensino municipal. A gente tem que aprender a valorizar as coisas boas que nós temos. E uma das coisas boas que nós temos aqui é o ensino municipal. Temos que ressaltar que houve um salto muito grande na qualidade do ensino do município, desde o governo, do primeiro governo do Antônio Roberto Combide, daqui para cá. Então a gente tem que aperfeiçoar, tem que melhorar, mas a Anápolis está de parabéns. Possamos continuar avançando cada vez mais na qualidade, da responsabilidade com a nossa educação. Parabéns pela fala e cumprimento mais uma vez todas as escolas presentes, seus diretores, seus alunos, que representam as demais escolas do município. Muito obrigado. Devo a parte, nobre vereadora.
Obrigado, vereador. Pastor Elias também.
Obrigado, vereadora Geli, pela parte.
A parte também, vereador.
Eu não posso deixar de falar, eu como membro da Comissão de Educação, junto à Vossa Excelência, parabenizar também a todos os professores, a todos os diretores, que com toda dificuldade que tem, mas tem feito um brilhante trabalho. Quero também dar meus parabéns à mesa diretora por esse trabalho que está fazendo aqui hoje, a esses profissionais que de coração faz com toda alegria para que o aluno, para que os pais fiquem satisfeitos. Parabéns a todos vocês. Obrigado, meu nobre colega.
Obrigada, vereador. E sem dúvida nenhuma, a educação é um processo dinâmico e alcançado ao longo dos anos. Esperamos, sem dúvida nenhuma, que mais investimentos sejam trazidos para a educação, para as escolas municipais, para que continue sempre a brilhar, para que continue nesse trabalho de excelência, levando o ensino de qualidade. Portanto, parabéns, presidente Hamilton Filho, por reconhecer o trabalho realizado nas unidades escolares. Parabéns a cada unidade escolar, cada diretor. Alguém pediu uma parte aí? Vereador Jean Carlos, antes de concluir.
Obrigado, vereador Jerez, serei breve. Mas eu não poderia também deixar de registrar aqui meus cumprimentos especiais a todas as instituições que tiveram resultado positivo nas Olimpíadas do Conhecimento, no âmbito municipal. Dizer que eu fui o relator da lei, que inclusive alterou a forma de premiação, garantindo também maior distribuição dos recursos e motivando também as instituições. E tive também a oportunidade de apresentar a moção de aplauso também à Escola Paroquial Santo Antônio. Eu cumprimento aqui mais uma vez, em nome da professora Silvana, que está aqui presente, junto com as demais, e também da Lara, diretora, que não está, mas certamente, em nome delas, toda a instituição, pela presteza do serviço naquela instituição, que realmente, cada ano, tem demonstrado a qualidade do ensino na nossa cidade, atingindo índices importantes, tanto no IDEB, como também agora, nas Olimpíadas do Conhecimento, e todos os alunos, né, que eu não me recordo aqui os nomes, mas estão de parabéns, e que nós possamos realmente estar otimistas que esses alunos serão aí os futuros profissionais e gestores da cidade, que certamente proporcionarão a sociedade ainda melhor. Parabéns a todos, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jean. Portanto, fica mais uma vez meu reconhecimento, professora Carla, diretores, professores, coordenadores, alunos e, sobretudo, os pais que confiam a nós a educação dos seus filhos. E dizer mais uma vez que o trabalho de vocês orgulha todos nós. É por isso que eu sempre digo que eu tenho orgulho de ser professora e, sobretudo, ter participado e ter aí sido professora da Rede Municipal de Ensino da cidade de Anápolis. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Transfiro a condução de sessão à vereadora Thaís, já que eu sou o próximo orador do grande expediente. Bom dia a todos, cumprimento a mesa, a pessoa da presente exercício, vereadora Thaís, cumprimento todos os vereadores, todos vocês que acompanham a sessão, todos que nos acompanham pelas mídias, pela rádio, pelas redes sociais. Inicialmente quero aqui lamentar a trágica morte do nosso amigo Fernando Kozak nessa manhã, que Deus possa ter misericórdia de recebê-lo, que Deus conforte toda a família, o Rubens, a Meire, o Henrique, a Fernanda, que fica aqui nosso abraço, nosso sentimento de pesar. Fernanda era um grande amigo, uma pessoa que nós lamentamos muito a sua perda. Cumprimentar e agradecer a presença do secretário municipal de educação, professor Alex Martins, do ex-vereador, diretor da postura, Sargento Pereira, o ex-presidente da casa, José Escobar, sejam todos muito bem-vindos. Motivo que também a equipe da Secretaria de Educação, a Carla Blenda, a Carla Barbaresco, muito obrigado pela presença. Cumprimento de forma especial a equipe das escolas Inácio Sardim Lisboa, da Escola Paroquial Santo Antônio, da Escola Professor Tássio Barros Vilela e da minha escola lá, Dona Alexandrina. Sejam todos muito bem-vindos, tanto a equipe quanto os alunos que foram vencedores da Olimpíada Municipal do Conhecimento. Eu quero aqui saudar e ressaltar a importância da evolução do ensino em Anápolis. Eu acho que, graças ao empenho de todos vocês, de toda a secretaria, de todo o trabalho que vem sendo realizado ao longo dos anos, o ensino público na cidade de Anápolis é reconhecido como um ensino de excelência, um ensino que se destaca perante as outras cidades, se destaca nas notas do IDEB, se destaca na satisfação da comunidade, dos pais. Então a gente fica muito feliz de estar acompanhando e ver que realmente vocês, professores, vocês, coordenadores, vocês, diretores, fazem um grande trabalho, fazem um belo trabalho. E estamos aqui hoje para reconhecer. Hoje estamos aqui reconhecendo as escolas e alunos que foram vencedores da Olimpíada Municipal do Conhecimento. E eu acredito muito nessa proposta da Olimpíada Municipal. Inclusive, ano passado, na verdade, em 2015,
quando discutimos aqui na casa o Plano Municipal de Educação, apesar da Olimpíada já ser não ser um projeto novo, digamos assim, é um projeto que já foi realizado de formas diferentes ao longo dos anos. Eu fiz uma emenda ao Plano Municipal de Educação, colocando a Olimpíada Municipal como um programa de governo, como um programa permanente a ser observado todos os anos pela Secretaria Municipal de Educação, pela Prefeitura Municipal de Anápolis, por acreditar que a questão da competição motiva os alunos, motiva as escolas, motiva os professores. E para contemplar isso, tivemos a oportunidade, nesse ano de 2017, de votar aqui na Câmara um projeto de lei que vai também premiar os professores. Porque a escola era premiada, os alunos são premiados e os professores que têm que fazer um trabalho duro ali no dia a dia para motivar seus alunos, para preparar seus alunos, ficavam só comemorando, ficavam só, digamos assim, com a satisfação de ter seus alunos, seus pupilos vencedores e não tinham propriamente uma bonificação, além da satisfação pessoal, para esse trabalho. Então nós tivemos a oportunidade de aprovar aqui na Câmara um projeto que vai também premiar os professores que foram vencedores, que conseguiram melhor preparar seus alunos. E eu acho que isso é importante, é mais um reconhecimento para a categoria, mais um reconhecimento para vocês, que vão poder ainda mais motivar, ainda mais preparar melhor os seus alunos para a Olimpíada, ainda mais preparar melhor as suas escolas. E a gente fica satisfeito de ver essas ações, porque certamente a competição, certamente a vontade de vencer dos alunos vão motivá-los, vão continuar motivando que eles possam estudar, possam se preparar, possam fazer a diferença. Queria pedir... O pessoal tá animado aqui, conversando bastante. Né, Maurão? Então, eu estava ressaltando todo o trabalho de vocês, dizer que eu acredito muito nessa questão da competição e dizer que a Câmara é a casa de vocês. Aqui a Câmara é a casa do povo, a casa certamente da educação. Quero aqui ressaltar, professor Geli, que eu propus essa moção de aplausos, esse reconhecimento a vocês, discuti com ela e a Comissão de Educação da Câmara, gostaram muito dessa iniciativa, uma iniciativa importante. E eu quero dizer que eu quero ver vocês de novo aqui ano que vem, podendo ser reconhecidos também, poder ser premiados novamente. E certamente ano que vem, com a premiação das pessoas, a Olimpíada será ainda mais emocionante, ainda mais, chamando mais atenção de todos os professores. E a casa, a Câmara Municipal, faz esse reconhecimento aos alunos, a equipe escolar, as professoras, os diretores e a Secretaria Municipal de Educação, que possa continuar dando a estrutura necessária e ainda melhorar a estrutura necessária para que seja realizada a Olimpíada ano que vem com mais, ainda com mais apoio, com mais inovação, que isso certamente faz a diferença. Então fica aqui meu reconhecimento, meu abraço carinhoso lá para a escola Dona Alexandrina, que as minhas professoras, as nossas amigas estão aí, a minha amiga Analice, que está aqui também, professora, minha amiga de infância, e para mim é uma satisfação poder fazer essa homenagem, porque eu acredito muito nessa iniciativa, acredito muito no potencial da nossa educação municipal e acredito muito na qualidade do ensino público na cidade de Anápolis. Para encerrar, eu quero aqui deixar um abraço ao professor Alex, que está aqui, um reconhecimento a ele por acreditar nesse projeto e mandar convencer o prefeito, que também é um educador, desse projeto da Olimpíada, poder premiar também os professores. Eu acho que isso, presidente, é importante. Isso realmente dignifica a educação e é um incentivo a mais para manter a qualidade e a Olimpíada em um alto nível como foi esse ano. Vereador Teles Júnior, pediu uma parte.
Presidente, eu quero aproveitar, hoje nós estamos recebendo a educação nessa casa, essa pasta importante, cumprimentar aqui os seus representantes, na pessoa do secretário Alex, também os diretores, os professores, os alunos, que são os vencedores da Olimpíadas do Conhecimento. Importante que a professora Geli disse, a alegria que tivemos ontem também no Oscar Literário. Então tivemos ali representando a Câmara e participando e apoiando desse evento as Carlas, né, que aqui estão, estavam lá, quero parabenizá-las. E com certeza isso aí motiva muito o aluno. E a educação passa por essa motivação. Então, parabéns aos alunos vencedores, aos professores que aqui estão, à diretora e ao secretário Alex, por estar fazendo esse brilhante trabalho na pasta, nessa secretaria. Devolvo, presidente, a palavra.
Muito obrigado, Dr. Teres, muito obrigado a todos. Devolvo a palavra para a mesa para que possamos fazer a entrega das homenagens.
Obrigada, vereadora Hamilton Filho. Aproveito e já convido Vossa Senhoria para se posicionar à frente para entregarmos a moção de aplauso. Convido aqui na frente o secretário municipal de Educação, Alex de Araújo Martins. Vereadores? Convido os vereadores que quiserem participar a se posicionar aqui na frente, junto com o presidente, para entregarmos essa honra ao mérito. Convido também os vereadores da Comissão de Educação para posicionar aqui na frente. Convido agora a direção da Escola Paroquial Santo Antônio para vir até a frente receber essa moção, junto com os alunos Ana Júlia Barbosa Ribeiro, Ana Luísa Alves Rodrigues e Daniel Souza Bessa. Por gentileza, vem até a frente. Convido os vereadores da Comissão de Educação para se posicionar à frente. Convido agora a direção da escola Tasso Barros Vilela e os seguintes alunos: Luiz Felipe Rocha Craveiro da Silva e Luiz Henrique de Almeida Lima. Peço por gentileza que venha até a frente. Convido agora a direção da Escola Municipal Dona Alexandrina e os seguintes alunos: Juan Pablo Barros Lima, Caroline Bento de Souza Lima, Cauã Felipe de Oliveira Gomes. Peço por gentileza que venha até aqui à frente. Convido agora a direção da Escola Municipal Inácio Sardinha de Lisboa e os seguintes alunos: Eduardo Amaral Dias, Fábio William de Castro, Débora Cássia Ribeiro Cruz.
Você nova tchau.
Muito obrigado a todas as escolas que estiveram aqui. Escola Tasso Barros Vilela, Escola Dona Alexandrina, Escola Paraquial Santo Antônio e a Escola Inácio Sardinha Lisboa. Muito obrigado a todos pela presença, a toda a coordenação das escolas, os diretores, professores, os alunos, os pais que estiveram aqui presentes também. A presença de vocês aqui na sessão muito nos alegra, muito nos deixa felizes, né? E os alunos, que eles possam continuar abençoando, possam continuar estudando e sendo destaque nessas áreas de atuação. Declaro encerrado o espaço do grande expediente e, para a abertura da ordem do dia, solicito ao vereador Pastor Elias que faça a aferição de coro.
Aferição de coro. Vereador Teles Júnior, vereador João da Luz, vereador Antônio Gomide, vereador Valdete, vereador Américo Ferreira, vereador Deusimar Japão, vereador Luiz Lacerda, vereador Professor Angeli, vereador Pedro Mariano, vereador Eline Rosa, vereador Jackson Charles, vereador Domingos de Paula, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Fernando Paiva, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro. Coro suficiente, senhor presidente.
A vez que você se entra, claro, aberta a hora do dia. E conceda a palavra. Não, antes de você falar pela ordem, passar a palavra para o secretário para a votação dos projetos e constantes da pauta.
Obrigado, senhor presidente. Primeiro projeto em única votação é o veto 160 de 2017 do Executivo. Veto parcial ao autógrafo da Lei número 51 de 2017, que dispõe sobre a transparência da lista de espera dos pacientes que aguardam exames e cirurgias eletivas na rede municipal de saúde. Esse projeto teve a iniciativa como autor vereador Antônio Gomide e teve parecer parcial da CCJ.
Eu vou solicitar sobressamento dessa matéria, vereador Leandro, porque como eu anunciei ontem, se a outra, a lei que foi aprovada ontem for aprovada, esse veto fica prejudicado. Então, eu vou deixar ele para a sessão da semana que vem, para podermos deliberar ele na próxima semana, após a aprovação ou não da matéria constante do projeto 136, se não me engano.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem.
O projeto está para ser votado em segunda votação hoje.
Então, mas na verdade, isso só se torna lei após a sanção.
Ah, tá.
Então, nós iremos sobrestar esse projeto até haver a sanção ou não do projeto, por uma questão formal, aí sim o veto será prejudicado. Isso.
Obrigado.
Retiro o projeto da pauta, passo a palavra ao secretário.
Projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária 136 de 2017, de autoria do Executivo, que altera o artigo 2º da Lei 3.860, de 6 de novembro de 2016, e revoga a Lei 3.859, de 6 de dezembro de 2016.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Projeto 150 de 2017 do Executivo, que dispõe alteração do artigo 24 da Lei número 355 de 2017, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração pública no âmbito do município de Anápolis.
O projeto está em discussão. Projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Projeto 165 de 2017 do Executivo, que inclui o artigo 5º na Lei número 9.939, de 13 de novembro de 2017, que dispõe sobre transparência da lista de espera dos pacientes que aguardam exames e cirurgias eletivas na rede municipal de saúde.
Projeto de segunda votação está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Quarto projeto em pauta de segunda votação. Projeto de lei ordinária 128 de 2017, de autoria vereadora Vilma Rodrigues, não se encontra no plenário. Solicita a retirada do projeto da pauta. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 168/2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito da comunidade no município ao professor Valmir Jacinto da Silva, conhecido como Cabo Jacinto, e determina outras providências. Projeto tem o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e de Educação.
O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, o conhecido Valmir Jacinto, vereador 2 mandatos nessa casa de lei, né? Foi um vereador atuante, com o seu estilo de atuar e também como professor também na escola em Brasília, né, no Distrito Federal. E ele que foi a autoria de projeto dele, que criou esse projeto, né, de cidadão benemérito, né? Então, mais que é justo também a gente fazer essa homenagem, não só porque ele criou esse projeto, também pela atuação dele, como foi parlamentar nessa Casa de Lei, um grande atuante. Tive o prazer de estar com ele numa das legislaturas, né? E eu vi a posição dele muitas vezes, chegou a votar várias vezes contra o projeto de autoria minha nessa Casa de Lei, mas eu tenho um apreço muito grande pela pessoa dele, pela coerência dele, a postura dele como vereador que foi e também como cidadão que ele é aqui em Anápolis, representa muito bem. Por isso, teve esse motivo também a essa propositura concede o título de cidadão benemérito ao senhor Valmir Jacinto. E peço aos novos pares que não conhecem ele que dá esse apoio votando nesse projeto de autoria do vereador Pedro Mariano. Só isso que tem que falar dele, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes.
Votação de moção. Moção de pesar de autoria do vereador Hamilton Filho e da mesa diretora, que requer encaminhamento à família de João Henrique Borges Bonfim.
A moção está em discussão.
Discutindo, senhor
presidente. Discutindo, vereador Fernando Paiva.
O João é sobrinho do nosso colega Lisier, neto do Zé Borges, filho do meu amigo e colega de trabalho Ricardo Bonfim. Quero aqui externar os meus sentimentos de pesar a essa família e que Deus Todo-Poderoso possa consolar a família que está realmente enlutada. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Fernando Paiva. A moção está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Moção de pesar de autoria do vereador João da Luz, pelo falecimento do senhor Carlos Gonçalves, comerciante desta cidade, que residia na rua Bernardo Saião, no bairro Vila Góis.
A moção está em discussão.
Discutindo
o primeiro subscritor, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Só reforçando as nossas condolências aos familiares. Deus possa consolar corações dos irmãos, dos parentes do Carlos, né, que veio a falecer por infarto, um grande amigo, e que essa moção seja encaminhada para a família deles, para os familiares deles. Obrigado, presidente.
Obrigado, João da Luz. A moção está em discussão.
Discutindo,
vereadora Eliner Rosa.
Eu gostaria somente de registrar aqui o meu pesar e o pesar de toda a minha família, a família do Carlos. Carlos, ele é amigo de infância da minha mãe, cresceram juntos, morando até no mesmo terreno, e foi paciente nosso também no Instituto Onquematológico. Então, nós acompanhamos aí toda a evolução de uma doença grave. Então, eu peço que Deus tenha misericórdia e pese a mão sobre o coração da família deles, que esteja confortando, que ele é uma pessoa muitíssimo querida, inclusive na empresa, todos ali gostavam muito dele. Então, que Deus abençoe aí a família dele, o irmão dele, o Lucas, que é muito conhecido nosso também,
os filhos, né? Que Deus esteja abençoando a família deles nesse momento. Obrigada.
Obrigado, vereadora Eliner. A moção está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Moção de pesar de autoria do vereador Antônio Gomide, à família de Fernando Kozak pelo seu falecimento.
Moção está em discussão.
Discussão, presidente.
Palavra, vereador Antônio Gomide.
Apenas sentimento a toda a família, os amigos. Fernando Kozak, uma pessoa que teve o nosso convívio não só na administração, como um colaborador na área de cultura, mas teve oportunidade também de mostrar a sua amizade, a sua alegria como músico e um grande incentivador da cultura em nossa cidade. Perdemos o Fernando Kozak, jovem ainda, e que a forma como ele está indo possa às vezes fazer todos nós refletirmos um pouco sobre a questão da depressão e sobre às vezes as nossas amizades, e que muitas vezes como a gente pode ajudar as pessoas a buscar mais vida. Então fica aqui o nosso sentimento, a família, e fica a alegria de poder ter convivido com Fernando Kozak esse tempo na prefeitura e também como uma pessoa que pôde ajudar a cultura em nossa cidade.
Obrigado, vereador Gomide. Com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, quero lamentar profundamente uma notícia que nos pegou de surpresa agora. Fernando Kozak, filho do nosso ex-secretário do município, Rubens Klinklaus e da Meire, meu vizinho praticamente ali de muro. E tive a oportunidade de ser vizinho deles também, ali no Vilagem Cardoso, quando o Fernando ainda estava menino, de carrinho ainda, andando de fralda. E agora meu vizinho aqui, abaixo do colégio estadual ali. E, sem dúvida nenhuma, lamentável, lamentável essa morte, essa perda para toda a família, para todos nós. Fernando, que foi um servidor muito eficiente do município aí na época da nossa administração aí com o prefeito Antônio Gomide, prestou um serviço relevante aí para o município. E nos vem agora essa notícia que realmente nos deixa profundamente triste. Fernando, que eu tinha como se fosse um filho também, devido aí ao longo período que nós convivemos juntos. Na realidade, desde quando ele era criança muito pequena. Então, fica aqui os nossos sentimentos de pesar aí à família, a nossa solidariedade, e que Deus também possa dar conforto nessa hora tão difícil para a família, para o Rubens e para a Meire. Obrigado, presidente.
Discutindo,
fica aqui
presidente.
Nossos profundos pêsames em relação a essa morte desse menino.
Obrigado, Lacerda. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Gostaria de registrar minhas condolências para os familiares, em especial para o Rubens Klinklaus, um grande amigo nosso aí. Eu desejo que os corações sejam confortados agora, que só Deus vai poder iluminar e dar sentido à vida para todos os familiares. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João. Com a palavra, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, esse mundo é um buraco mesmo, né? Pega todo mundo de surpresa. O Kozak, o Fernando Kozak, eu vi ele nascer. Ele é filho do ex-secretário do governo Sayum, vereador Luiz Lacerda, que você conheceu tanto, Rubens Kozak. Olha, eu tive o prazer de conhecer esse moço, que vem a óbito hoje, quando ele tinha um programa no Canal 14. Era ele, Morgantini, o Mobaroli, e o nosso amigo ali, colaborador ali, o jornalista Marcos Vieira. Então, eu tive o prazer de conhecer eles. Então, eram quatro amigos, né? E a gente se brincava muito, né? E essa notícia que veio hoje aqui, né? Para mim, foi uma coisa estranha, né? Um menino novo, cabeça pensante, tinha toda a vida pela frente. E veio essa coisa, né? Eu não gosto de falar esse nome, né? Eu prefiro dar um glória a Deus. Essa desgraça aí que aconteceu nesse mundo cão, realmente pega a gente de surpresa, viu? Então, isso não poderia acontecer. Logo com o Kozak, a esposa dele teve o privilégio de trabalhar aqui na Câmara, no gabinete da vereadora Dina Mello, que era em frente ao meu gabinete, brincava sempre com ele, todas as vezes que ele vinha pegar ele aqui no serviço. Ele foi assessor da cultura, nomeado pelo Roberto Antônio Gomide, também do João Gomes. Era uma pessoa super elegante e às vezes pega a gente de surpresa. Por isso que eu falo, esse mundo é um abismo, né? Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou no outro planeta. Então, infelizmente, gente, obrigado, né, assinar essa moção. Mas a vida continua, né? Era só isso que eu tinha para falar.
Obrigado, Dr. Mauro. Com a palavra, vereador Pedro Mariano.
Também, senhor presidente, assim, não conhecia muito pessoalmente, assim, mas devido a eu ter uma amizade muito grande com o pai dele, a gente também, que é pai, a gente sabe que é ter filho, né, Leandro? E para um pai deve ser muito... Eu estou me vendo aqui, a gente está precisando, a gente, nós cristãos, como diz pastor Elia, nossa cidade é uma cidade cristã. Eu acho que nós, católicos e evangélicos, nós temos que adorar mais o Senhor e pedir a proteção. Está acontecendo muito suicídio na cidade. Semana passada foi uma menina também, né? E isso é obra do maligno, é a obra do encardido, que leva a pessoa naquele momento, ele é astuto, o demônio, ele é muito astuto. Então, eu acho que nós temos de fazer, né, uma campanha de adoração ao Senhor e que espanta esse mal, não na nossa cidade, do Estado e do país. Realmente, o senhor pode analisar, pastor Elia, está acontecendo muito suicídio. E suicídio não é coisa do Senhor, né? Então é a obra do mal. E aí, combater o mal é com orações, fazendo penitências, fazendo jejum. E a comunidade do Senhor Jesus começou nesse processo também para fazer isso, para combater um inimigo. E combater um inimigo é com orações. É isso que eu tenho que falar e deixo meu prezado aqui, a família do Fernando, da esposa, do pai dele, da mãe, né? Nesse momento, essa dor, né, que é uma dor irreparável. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Pedro Mariano. Com a palavra, vereador Jackson Tele Júnior, em tempo.
Presidente, é um momento que precisamos refletir bastante. Quero, aqui junto, fazer minha dedicatória de sentimentos, família do Fernando. Com certeza, um vazio agora no Departamento de Cultura, nossa cidade, né? A gente precisa pegar esse momento e trazer a reflexão das situações que precisamos enfrentar no dia a dia. Mas que Deus console a família nesse momento em que a vida do nosso amigo, companheiro, foi retirada, e com certeza a família precisa de muito apoio, muitas orações, e é isso que estamos à disposição para poder junto apresentar a Deus a família que fica. Então, nossos sentimentos. É um jovem que fez importante trabalho na gestão passada ali na secretaria, nos eventos, prefeitura, sempre muito receptivo, uma pessoa de bom relacionamento, um companheiro aos colegas, servidores públicos, e com certeza sentiremos falta da sua presença no avanço das políticas que envolvem a cultura, a educação e as expressões artísticas do nosso município. Fernando Kozak deixa uma memória, deixa um trabalho prestado à cidade, e com certeza esta moção, assinada pelo nosso nobre vereador Antônio Gomide, tem toda a nossa assinatura também,
de pesar e será encaminhado muito bem à família que recebe dessa casa esses sentimentos nesse momento de dor. Devolvo a palavra ao presidente Hamilton.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Na discussão ainda dessa moção, o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Poderia deixar de expressar aqui as minhas condolências, família do Rubens. E eu tive o prazer de trabalhar ao lado do Fernando Kozak, quando eu exercia a função de diretor de turismo na gestão do prefeito Gomide. E pude conviver com a pessoa fantástica que era o Fernando, e fizemos lá uma grande amizade, e ficou por ele sempre uma grande admiração. Mas eu queria chamar a atenção, presidente, aproveitar esse episódio negro, para chamar a atenção a um movimento que nós iniciamos aqui na legislatura passada, que é começar a falar nessa Casa de Leis de um problema que, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o maior índice de morte no mundo é o suicídio. E uma das maiores causas que levam uma pessoa ao suicídio é a depressão. E nós não damos a atenção, o valor e a preocupação necessária para esse problema, vereador Geli. Nós temos que começar a debater, criar mecanismos que venham, às vezes, salvar uma, duas, que seja três vidas no universo de 1 milhão, de 1000, mas que sejam três vidas salvas. A Organização Mundial da Saúde, vereador, vou dar uma parte para o senhor, ela diz que o guardião da vida, que pode ser criada através de um simples telefone, porque muitas dessas pessoas estão precisando naquele momento de alguém para afagar a sua angústia. E nós tínhamos que pensar isso nessa Casa de Leis para poder criar isso, Gomide, dentro do município. Criar uma lei exigindo a criação disso 24 horas para ser o guardião da vida das pessoas, ser o amparo, o consolo dessas pessoas. Nós temos que combater o suicídio. O suicídio não pode vencer a vida. Mas nos resta nesse momento, vereador Thaís, apenas, antes de passar a fala para o vereador Mauro, nos resta apenas pedir a infinita bondade do nosso Senhor Deus que abrace e perdoe o nosso querido amigo Fernando Kozak, para que ele tenha a salvação e a vida eterna. Muito obrigado, vereador Mauro.
Então, a minha parte, vereador Jacques Charles, no governo Sayum eu cobrei isso, no governo Antônio Roberto.
Tem que apertar aí, Mauro.
No governo João Gomes eu cobrei isso, e nesse governo também eu tenho... Então o microfone que não está funcionando. É a doença do século, esse século, terceiro milênio. Eu acho que toda a prefeitura tinha que fazer um concurso urgentemente para cada escola ter um psicólogo, para as crianças, igual essas crianças que foi homenageada aqui hoje, que é a doença do século. Ter um psicólogo que a criança ter aula de psicologia. Todo governo municipal tinha que fazer um concurso que tenha, toda a escola ter um psicólogo, para essas crianças de 15, 10 anos, 20 anos, fazer um acompanhamento. Não é só deixar eles estudar, não. Cobrei isso todos os prefeitos, eu estou cobrando isso agora, os minutos que me restam aí. Ainda está tempo ainda. Por que não
Maurão,
ter psicólogo nessas escolas nossas?
Maurão.
Estou devolvendo a palavra.
Obrigado, Maurão.
Escutinho, presidente.
Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu também quero expressar minhas condolências à família do jovem Fernando. Eu realmente não conhecia pessoalmente, mas conheço e até fiquei surpreso, filho do nosso amigo Rubens, e lamentavelmente, eu acho que um dia triste hoje, né? O passamento do Fernando, sobrinho do Lisier, aquele jovem vítima daquele absurdo, daquele assalto lá no Recanto do Sol, que por não ter um aparelho celular, o bandido atirou nele. Ele lutou pela vida aí por alguns dias no hospital de urgência.
tivemos aí acompanhando na rede social a corrente, né, de oração, mas lamentavelmente a gente tomou conhecimento que essa madrugada, agora pela manhã, ele veio a óbito, um jovem trabalhador que lutava para cuidar de sua família, e estamos inclusive com a moção apresentada, e que fica aí o pesar, né? Realmente, deixa a criança, uma pessoa que estava indo de madrugada trabalhar, e aí, agora, o Estado não indeniza a família, né? Alguns vítimas da depressão, por conta das situações que muitas vezes a sociedade coloca à disposição, e outros vítimas aí da criminalidade. Cidadão desse foi preso, vai para a cadeia por alguns anos, comer pago pela sociedade, volta com aperfeiçoado em criminalidade para praticar mais delitos. Ou seja, eu acho que é preciso rever mesmo a Constituição, sobretudo na questão daquela cláusula que impede a prisão perpétua. E outra, esses cidadãos que praticam esse delito têm que trabalhar, viu? Para cuidar e repor e indenizar a família. Porque, infelizmente, ficará aí a família sofrendo, era um pai de família. Então, assim, fica o pesar por esse jovem Raniel, pelo Fernando, pelo sobrinho do Lisier, que não me recordo aqui o nome, né? Fica aí realmente um dia triste. E muitas dessas situações, lamentavelmente, é a fragilidade da nossa sociedade. É pesar as famílias aí, meus sentimentos. Devolvo a palavra.
Uma parte? Não. Na discussão de moção não tem a parte também, mas de toda sorte eu quero aqui também deixar meu cumprimento de pesar à família do Fernando. O Fernando era um grande amigo de muitos anos, fui um frequentador assíduo de sua casa, né, seu pai Rubens, sua mãe Meire, seus irmãos da Fernanda, uma grande amiga da minha família.
Eles, o Henrique, sabem onde estão sendo velados? Parendo o Lesier e o Fernando? Assessoria da presidência?
Vai ser no Senap a partir das 15 horas, vereador Mauro. Não, o Fernando Kozak. Então fica aqui nosso sentimento de pesar, nosso sentimento de tristeza e cumprimento, que Deus possa confortar toda a família, né, do Fernando, né, e que é uma perca lamentável. O Fernando era um grande ativista cultural, foi da banda elétrons aí muitos anos, uma pessoa muito querida na cidade. Então fica aqui nosso cumprimento, nosso abraço, nosso sentimento de tristeza e pesar a toda a família do Fernando Kozak. A moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Moção de pesar de autoria do vereador Lélio Alvarenga sobre o falecimento do senhor Roniel Reis Ribeiro.
A moção está em discussão.
Discutir, senhor presidente. Senhor presidente, o nobre vereador Jean Carlos já antecipou um pouco, né? Esse jovem, infelizmente, é o resultado dessa morte, da tremenda violência gerada aqui em Anápolis. Vemos, nós passamos basicamente o ano debatendo, onde esse jovem, pai de família, indo para o trabalho, defendendo o pão do dia a dia da sua família, deixa uma criancinha, uma filha de 2 anos e meio, vítima de uma morte estúpida por um delinquente, por uma pessoa, infelizmente, sem princípios, que não valoriza a vida. Deixo aqui meus sentimentos a toda a família. Roniel foi nosso colega de paróquia, desde jovem, muitos anos, convivendo ali na nossa comunidade, e infelizmente, hoje veio deixar este mundo aqui, deixar a parte física, porque a morte, para aqueles que o buscam, que acreditam, é apenas o início de uma nova vida, mas que infelizmente vai deixar saudades, e vai fazer muita falta, de uma forma especial a sua família, a sua esposa, a seus pais e a sua filhinha de apenas 2 anos e meio. Infelizmente, é lamentável ter que anunciar mais uma vez uma morte tão violenta que ocorrida na nossa cidade. Que Deus possa ter misericórdia e consolar toda a sua família. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. A moção está em discussão. Inscrita a vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Sem dúvida nenhuma, amanhã é muito triste para todos nós. E aí, estamos aprovando nessa manhã 3 moções de pesar, né? E um pesar muito grande pelo falecimento do sobrinho do nosso companheiro aqui, vereador Lisier, filho da minha grande amiga, Liane Borges. E nós vimos esse menino nascer e sem dúvida nenhuma, é uma tristeza muito grande. E também o Fernando Kozak, companheiro de partido, companheiro da cultura, e traz a nós uma reflexão muito grande, sobretudo a importância que devemos dar com relação à depressão e o trabalho que nós precisamos iniciar, sem dúvida nenhuma, com relação ao número de suicídios na nossa cidade. E a violência também que assola nossa cidade. E o Roniel aí, sabendo agora, esposo de uma professora lá do Zilda Armes, deixa aí a sua esposa, a professora Fernanda, e uma filhinha, e uma tristeza muito grande a todos nós. E essa violência tão grande no nosso município, ainda pela manhã nós ficamos sabendo de uma chacina logo ali, né? 3 pessoas assassinadas também no Santa Cecília. Sem dúvida nenhuma, preocupação muito grande pela nossa cidade, na nossa cidade. Que Deus abençoe a cada uma desses familiares, que Deus possa confortar o coração de cada um e que possamos trazer nessa casa mais moções de aplausos e menos moção de pesar, porque é muito triste, sem dúvida nenhuma, a nossa cidade hoje está mais triste pelo passamento dessas pessoas e aí nos unimos a essas famílias em oração. Que Deus abençoe cada um deles. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Geli. A moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Antes da votação de requerimentos, nós temos ainda um projeto de autoria da vereadora Vilma Rodrigues, projeto de lei ordinária 128 de 2017, que dispõe sobre a prioridade de atendimento aos maiores de 80 anos, nos termos da Lei Federal 3.466 de 2017, em nosso município, e dá outras providências. Esse projeto está em segunda votação.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes.
Nós temos aqui, senhor presidente, um requerimento de inclusão de matéria na pauta da sessão ordinária. O vereador, com assento nesta Casa de Leis, que abaixo assina e subscreve, em requerer, conforme prescreve o regimento interno, que seja incluído na pauta dessa sessão ordinária, 6 de 12 de 2017, para votação em plenário, o processo número 12 de 2017, de autoria da vereadora professora Geli Sanches. O projeto 12 dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais, clínicas, consultórios e laboratórios públicos e particulares disponibilizarem aos pacientes que serão submetidos a exames de raio-x, odontológicos, mamografias ou tomografias, protetores de pescoço e da outras providências.
Solicitação de inclusão na pauta do presente projeto da professora Geli, dentro do compromisso que as comissões fizeram de estar agilizando a tramitação dos projetos, que eu agradeço penhoradamente, liberou esse projeto para votação e estou solicitando a inclusão da pauta de hoje do presente projeto. Consultando o plenário, os contrários à inclusão na pauta se manifestem. Então, eu declaro incluído na pauta o projeto e procederemos à votação do mesmo.
Projeto em primeira votação, 12 de 2017, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais, clínicas e consultórios, também laboratórios públicos e particulares, a disponibilizarem aos pacientes que serão submetidos a exames de raio-x, odontológicos, mamografias ou tomografias, a usarem protetores de pescoço e da outras providências.
O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra a autora, a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nós temos aqui em Anápolis agora uma associação de voluntários no apoio às pessoas com câncer. E temos um trabalho, realizado um trabalho muito árduo no sentido de proteção e de prevenção. E nós sabemos aí pelas pesquisas e também que há um crescente número de câncer de tireoide por falta de oferecer esse protetor de pescoço. E uma das causas é, sem dúvida nenhuma, as radiografias por falta do protetor. E esse protetor, ele já existe em todas as clínicas. Quando se adquire o protetor de chumbo, o colete de chumbo, também é adquirido o protetor. Então, todas as clínicas já possuem esse protetor e basta simplesmente orientar o paciente e oferecer ao paciente esse protetor de pescoço. Isso já é muito utilizado nas clínicas de radiografia odontológica e precisa ser utilizado em todas as outras radiografias. Razão que nós apresentamos essa lei no sentido de prevenção. Quanto mais nós pudermos prevenir para evitar o maior número de câncer, sem dúvida nenhuma nós vamos trabalhar nesse sentido. E o objetivo dessa lei é exatamente esse objetivo preventivo. E nós contamos aí com apoio e com voto de todos os pares. Muito obrigada, senhor presidente.
Discutir, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Lélio Varenga.
Esse projeto, nós fomos relatores desse projeto, professora Geli. Acabou ficando um tempo, porque nós encontramos duas vertentes. Aqueles que são favoráveis e aqueles que são desfavoráveis. Analisei e pegamos vários artigos que diziam ser desfavoráveis por vários motivos. E também pegamos também aqueles artigos que foram favoráveis, pesquisas de faculdade, alguns doutores. Então nós pusemos a balança, pudemos analisar e chegamos à conclusão que, na verdade, ele é mais favorável do que desfavorável. Então, por isso, nós votamos o parecer favorável, com certa dificuldade por isso. Também lembrando também que já existem os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que são exigidos pela vigilância sanitária, dos quais a senhora mesmo mencionou agora, sobre o colete de chumbo e também os coletes também. Mas eu não vejo nenhum empecilho em votar, é simplesmente regulamentar aquilo que já existe realmente, como a senhora já mencionou. Então, por isso, nós fomos favoráveis. A Comissão de Saúde votou favorável como relator do seu projeto. Demoramos um pouco para podermos analisar, não sermos injustos nem com a senhora e nem com o outro lado também. Tá? E devolvo a palavra, senhor presidente.
Senhor presidente, só questionando, eu estou saindo agora. Estou sendo informado agora, está tendo uma rebelião no presídio agora. É a segurança capenga deste governo que está aí.
Governo então, do PSDB, né?
Não interessa de qual partido. Eu estou aqui, sou homem independente dessa casa. Eu não quero saber se eu sou do PT, do PTB, do P não sei das quantas. Eu estou falando que está capenga a segurança pública. Não é só aqui, não. Em São Paulo e no Rio. Isso aí tem que ser mudado. Acabou de acontecer. Fui informado. Se for felicidade, não. Acabou de ter uma morte no presídio, está sendo rebelião. Não interessa de qual partido. Eu estou aqui para defender o povo e defender as minhas ideias. Eu não sou partidário. Eu sou independente.
Obrigado pela observação, vereador Mauro. O projeto da professora Geli ainda está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, a vereadora Aline Rosa.
Eu somente gostaria de parabenizar a vereadora pelo projeto. Eu que trabalho com câncer, eu sei quanto isso é importante. E mesmo que alguns falem que a incidência é mínima, né, não uso da proteção no pescoço, se existe uma incidência, mesmo que mínima, é dever nosso, é dever do Estado a gente proteger. Então, parabéns e nosso voto é a favor.
O projeto está em discussão. Discussões encerradas, o projeto está em votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Maurão, por gentileza, se assente aí, por favor, para a continuidade da sessão. Votação de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Filho. Solicita instalação de poste na rua Cedro, esquina com a rua 13, no bairro Antônio Fernandes. Ainda requer, vereador Hamilton Filho, instalação de iluminação pública na rua Israel Pinheiro, no residencial Sol Nascente, na rua residencial Sol Nascente, bairro Vila Rica.
Requerimento de autoria do vereador Deusmar Japão. Solicita reposição dos medicamentos nominados como Gardenal e Fluoxetina nas farmácias dos postos da rede municipal, postos de saúde. Ainda requer o vereador Deusmar Japão, serviço de tapa-buraco na rua Amazonas, número 455, no centro. Ainda requer o vereador Deusmar Japão, serviço de tapa-buraco na rua Alberico Borges de Carvalho, na rua número 166, também centro. Requerimentos de autoria da vereadora... Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Solicita autorização para o uso do plenário na data do dia 8/12/2017, às 8 horas, onde será realizado o segundo seminário de administração pública, concepção e organização de um plano de governo que acontecerá em Anápolis com a organização do PSB e Fundação João Mangabeira.
Discutindo.
Daqui a pouco. Maurão saiu. Requerimentos de autoria do vereador Valdete Fernandes. Solicita revitalização da pintura de faixas horizontal na rua Contorno, esquina com a Avenida Sócrates Diniz, bairro Polo Centro, segunda etapa. Ainda requer o vereador Valdete Fernandes implantação de lombofaixa na rua Contorno, bairro Polo Centro, primeira etapa. Ainda requer o vereador Valdete Fernandes manutenção de boca de lobo localizado na rua Ribeirão Preto, bairro Calistolândia. E por fim, requer vereador Valdete Fernandes, manutenção do campo de futebol situado na rua Ribeirão Preto, no bairro Calistolândia. Passa a palavra à secretária Geli para a leitura de demais requerimentos.
Requerimentos do vereador Jean Carlos, que solicita a implantação do ITBI eletrônico, como sistemática facilitadora dos negócios imobiliários em Anápolis. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando a colocação de bebedouro no mercado municipal. Requerimento do vereador Teles Júnior, requer indicação do senhor Marconi Perillo, indicação ao senhor Marconi Perillo, a liberação de verba CA4 na operação Boas Festas para os policiais militares, para garantia de segurança aos consumidores e comerciantes de nossa cidade. Télio Júnior requer a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano para refazer o asfalto e meio fio da rua Diana, bairro residencial Alphaville. Requerimentos do vereador Pedro Mariano, que solicita desburocratização às operadoras de telefonia celulares, com fotos em anexo. Vereador Pastor Elias, solicita limpeza e roçagem no canteiro central da rua Amazonas, bairro de Lourdes. Pastor Elias solicita troca de lâmpadas em toda a extensão da rotatória da rua Amazonas, bairro de Lourdes. Vereador Pastor Elias solicita limpeza e roçagem na Avenida Maestro Joaquim Branco, em toda a extensão da Avenida Maestro Joaquim Branco, marginal da BR-153, em toda a extensão da via no bairro de Lourdes. Vereador Pastor Elias solicita limpeza de boca de lobo na Avenida 24 de Agosto, Jardim Alexandrina. Vereador Pastor Elias solicita tapa-buracos na Avenida Patriarca, em toda a via no bairro de Lourdes. Pastor Elias solicita tapa-buracos na Avenida 10, em toda a extensão da via, nos dois sentidos, bairro Jardim Progresso e Mirage. Vereador Leandro Ribeiro solicita roçagem, limpeza e retirada de entulhos na Praça São Jorge, Avenida Federal, em frente à pizzaria Água na Boca, no bairro São Jorge. Vereador Lélio Alvarenga solicita serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Brasil Norte até o viaduto Nelson Mandela. Vereador Mauro Severiano solicita serviço de tapa-buracos de todas as ruas do bairro Alexandrina. Vereador Mauro Severiano solicita serviço de tapa-buracos em todas as ruas do bairro Maracanã. Vereador Mauro Severiano solicita serviço de tapa-buracos em todas as ruas da Vila Chaiara. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Os requerimentos lidos em discussão, já inscrito o vereador Jackson Charles.
Depois discutido bem, presidente.
Com a palavra, Jackson Charles. Na discussão dos requerimentos, vereador.
Pode passar aí, eu vou pedir pela ordem a palavra.
Continua. Ok, com a palavra, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, só para agradecer mais uma vez o secretário de obras, o secretário Vinícius. Nós tínhamos protocolado isso ontem de manhã, esses nossos requerimentos, e ontem mesmo à tarde ele já foi e executou toda a tapa-buraco ali na Avenida Brasil Norte, com muita eficiência, com muita dedicação. Parabéns mais uma vez, secretário Vinícius, pelo belo, lindo trabalho que tem feito na nossa cidade. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na discussão dos requerimentos, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas confirmar aqui e registrar a importância do estudo e da viabilidade de implantação dessa ferramenta eletrônica que desenvolvida em outras cidades, já chamada TBIE, que é nada mais é que uma disponibilidade no site do município daqueles que procuram obter a avaliação de imóveis, a liberação da guia de TBI para pagamento e viabilizar suas transações imobiliárias, possam utilizar do site, né, e inclusive de uma forma célere e dando maior agilidade aos procedimentos. Muitas situações, o comprador, adquirente, acaba fazendo procuração e engavetando, às vezes, um contrato de compra e venda, porque não consegue obter com maior celeridade a guia de TBI, muitas vezes discorda também em situações que causam morosidade. E para o município é importante viabilizar a celeridade e a maior arrecadação, porque essa é uma das fontes de recursos que realmente é importante para o município. E certamente o mercado imobiliário, sobretudo aqueles que frequentemente utilizam dessa ferramenta, dessa necessidade de recolhimento de guia de TBI, é que vai comemorar, sobretudo aí aqueles que frequentemente comercializam imóveis. Isso, e aquele popular também que eventualmente compra uma casa ou vende e às vezes tem dificuldade. Na cidade de São Luís do Maranhão já foi implantado, proporcionou aumento de arrecadação e foi uma facilitação que promoveu aos contribuintes daquela cidade. E Anápolis certamente já comporta isso. Inclusive, é uma proposta também a modernização, né, dessa administração, a modernização da máquina pública. Então, o ITBI é para que a Receita Municipal, a Secretaria da Fazenda, possa certamente implantar aí, quem sabe para 2018, através do sistema já existente do município, sem onerar, que possamos disponibilizar à população essa ferramenta. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na discussão dos requerimentos, vereador Teles Júnior. Teles, na discussão dos requerimentos.
Presidente, é só para colocar a importância desse pedido que essa casa está encaminhando. Inclusive, a gente estava aqui até discutindo essa importância, porque o governador Marconi, com todos esses casos que estão acontecendo, o próprio Mauro fez aqui esse levantamento em relação ao que está acontecendo no presídio, todo ano tem esse aporte financeiro para a segurança, principalmente no terceiro CRPM, de aproximadamente 200 mil. E esse ano ainda não chegou isso. Então, o que as associações comerciais estão fazendo, o que esta casa está fazendo para que os nobres tenham essa tranquilidade, é justamente isso. Que não deixe de enviar para a cidade de Anápolis esse aporte de aproximadamente 200 mil. E é o que ontem eu falei para o líder do partido, do governador aqui nessa casa, pastor Elias, para poder estar também juntamente no partido anapolino falando dessa importância que o terceiro CRPM, para que o comando 28º Batalhão, o 4º Batalhão tenha, que chama a operação, era uma verba que todo ano encaminha, chamada Operação Boas Festas, e que esse complemento justamente era o banco de horas para policiais cobrir a segurança no Natal. E nós não podemos deixar isso. Então, se é dever nosso, se é dever da prefeitura, eu acredito que essa casa, presidente, ao fazer esse pedido, está cumprindo com seu papel de preocupação e compromisso com a segurança da cidade de Anápolis. Nós não podemos esperar apenas que o prefeito Roberto Naves faça isso, que apenas o juiz, o judiciário faça isso, mas o poder legislativo não pode se furtar desta expressar essa importância e que nós estamos acompanhando de olho e cobrando segurança. É isso que a população quer. Não apenas a saúde e a educação, mas também a parte da segurança. E todos os nobres assinando isso, com certeza, é uma força que o governador vai sentir e que precisa liberar para a cidade de Anápolis esta verba, porque senão os batalhões vão ter que retirar efetivos dos bairros, vai ter que retirar de outras situações, o que já é muito pouco, muito escasso, e não podemos deixar isso. Precisamos unir, dar as mãos, não ficar empurrando o jogo. Não, isso não é papel meu, isso é papel de outro. Essa casa de leis tem compromisso com a população, principalmente com a segurança, para que as pessoas façam suas compras no Natal, no comércio, nesse ano 2017. Obrigado, presidente. Devolvo e conto novamente com o apoio desta casa.
Obrigado, Tere Júnior. Os requerimentos ainda estão em discussão. Discussões encerradas e votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Os requerimentos lidos estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário. Não, pode ser errado?
Pela ordem, presidente.
Usa a palavra pela ordem, pela liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Pela ordem, presidente, pelo Partido Socialista Brasileiro. Presidente, na verdade, eu estou usando a palavra pela ordem para agradecer aqui uma intervenção importante feita, que está sendo feita pela Secretaria de Obras do município, que é uma luta antiga nossa aqui nessa Casa de Leis. Já há aproximadamente 2 anos, a gente vem, 2 a 3 anos, lutando para resolver um problema crônico de drenagem urbana ali do residencial Ayrton Senna e também no São Jerônimo. Da mesma forma que nós fizemos uma intervenção para o Setor Sul, Vivian Park e Alexandrina. Em alguns pontos críticos, que com o decorrer da chegada das chuvas, muitas famílias ficam ilhadas e outras recebem a visita de enxurradas nas suas casas, trazendo prejuízos enormes. E eu quero aqui cumprimentar e parabenizar os moradores do residencial Ayrton Senna e também do bairro São Jerônimo, com o início das obras essa semana, da ampliação da rede de captação de água, ou seja, da drenagem urbana ali daqueles bairros ali, porque ali é uma região muito inclinada e quando chove, a enxurrada sai destruindo tudo que vem pela frente e adentrando as suas residências. Mas que agora, com fé em Deus, com essa intervenção feita pela Secretaria de Obras, sob o comando do secretário Vinícius, obra já em andamento, com certeza esses problemas se amenizarão e, quem sabe, terão o seu fim total. Mas eu queria frisar também que esse trabalho de drenagem urbana, na minha opinião, é um trabalho que talvez precise ser visto pelo poder público como essencial, presidente. Porque Anápolis é uma cidade que tem um problema seríssimo de drenagem urbana. E se todos os chefes do executivo começarem a enxergar isso com responsabilidade, nós amenizaremos muitos problemas. O prefeito Roberto Naves está dando esse exemplo. Diga-se passagem, com recurso próprio, não é recurso federal, não é recurso estadual, é uma fatia do bolo do recurso pequeno municipal que o prefeito está dispensando para resolver esse problema sério, pontuais, de drenagem urbana em alguns pontos, em algumas residências, em alguns bairros, e o residencial Ayrton Senna, São Jerônimo, Setor Sul, Viva Parque Alexandrina, estarão recebendo agora esse serviço. Muito obrigado, me deu a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles, pela liderança do PSDB, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero falar aqui a respeito de uma resposta dada pelas autoridades da nossa cidade quanto àquele assalto que houve na semana passada de um trabalhador da Uber, ali na BR-153. Do Cleito. E eu, informado junto com o delegado Dr. Carlos Antônio da Silveira, do CSDP, ele me informou, porque uma operação conjunta no dia 4, dentro do 4º Batalhão, do 28º Batalhão, do 3º CRPM, a resposta foi dada à população e o meliante preso. E quando então apreenderam o rapaz, e foi reconhecido, ele que convidou o rapaz da Uber para ir até a BR, e ele junto com outro parceiro levou o rapaz até próximo à Interlândia, amarrou ele, colocou, jogou no mato e levou o veículo. Fomos informados que depois de lá ele foi para a festa, que foi para divertir. E nessa diversão, em conjunto com essa operação da Polícia Militar, do 4º Batalhão, do 3º CRPM e da Força Tática e o CPU do 28º Batalhão, apreendeu o rapaz, foi mostrado à imprensa e ele está preso, e o outro que foi receptador. Então, se a moda pega para divertir, nós estamos enrolados. Mas diz que ele fez o furto, o roubo, não é o furto, que foi o roubo, foi só para divertir. Mas contanto que a resposta foi dada, e o doutor Carlos, que é o delegado, entregou ele, está na mão agora da justiça para fazer o que é de convém. Contanto que eu sei que enquanto continua tendo receptação, eles continuam roubando. Portanto, a resposta foi dada, o rapaz da Uber que foi levado, foi encontrado quem o roubou e também o receptador. Era só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Não havendo mais inscrito pelas ordens, abro o espaço das comunicações.
Comunicado.
Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
É bem rápido, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, convidar os novos pares para a audiência de amanhã. Gostaria muito de todos os dias presentes. É um assunto relevante e que carece e necessita da presença maciça dessa casa de leis. Nós somos pai de família, nós somos cristãos. Mais uma vez, eu indago e peço que todos possam estar presentes. E também, mais uma vez, convidar a sociedade, a Napolina e ouve, que nos escutam através da rádio, rádio Manchester, também do canal 10, possa estar presente, vai ser uma audiência pública, onde a entrada será liberada para todos os presentes terem aqui nessa sessão, nessa audiência pública de amanhã. Muito obrigado, devo a palavra e conto com a presença de todos.
Obrigado, vereador Lélio. Com a palavra nas comunicações, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações eu quero ainda comunicar ao meu amigo vereador Lélio Alvarenga, já conversei com ele, pedi as minhas excusas. Eu queria tanto estar presente aqui amanhã na sua audiência, é sobre ideologia de gênero, mas devido a problema de saúde na família, o senhor já compreendeu, já informei o senhor, mas vai ter alguém me representando aqui. Convidei muitas pessoas para estar presente aqui amanhã, certo? Então fica aqui a pedido meu de excusa, se eu poder não estar aqui amanhã é por devido à saúde e situação que estamos passando na família. E quero também comunicar a todos que estão nos ouvindo que no sábado, domingo, pela manhã e à noite, teremos uma grande festa na nossa catedral, ali na Assembleia de Deus Madureira, que é o pré-Umada. É o último pré-congresso antes do carnaval, que é o congresso da Umada. Teremos ali várias pessoas. Queremos convidar a todos, aqueles que puderem estar presentes, no sábado à noite, a partir das 19, domingo pela manhã e domingo à noite. Então, essa é a minha comunicação. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Com a palavra, ainda pelas comunicações, vereador Luzimar Silva.
Quero falar sobre dois assuntos que foi tratado hoje na tribuna, a respeito das antenas de telefones para os distritos de Suzânia, Interlândia, e quero também estar junto, cobrando, reivindicando, junto com os novos companheiros, mas também quero registrar, o Pedro Mariano, o distrito de Goialândia, que também passa por esse problema. Então, qual eu já morei naquele distrito, vamos estar juntos, empenhados, nessa luta aí. E quero também parabenizar o Cacaio, né? Foi outro assunto falado aqui pelo nobre vereador Domingos, sobre aí o trabalho que a CMTT e a prefeitura vem fazendo em toda a cidade, né? Aquele projeto, meu bairro sinalizado. Então, dá para ver, hoje a gente anda com mais tranquilidade nos bairros periféricos também da cidade, todo sinalizado, como está ali na região sul. Então, quero agradecer, deixar registrado aí para o nosso amigo Cacaio, que tudo que a gente tem levado ali, ele tem feito. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar. Com a palavra, ainda nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Eu quero apenas fazer cor à fala do pastor Elias, dentro da propositura do vereador Lélio. Eu tenho observado, vereador Lélio, essa semana levantou essa questão, do que diz respeito a proteger o município das ações envolvendo a ideologia de gênero. Quero aqui cumprimentar o professor Angeli, vereador Jean, vereador Jackson, vereador Hamilton, vereador Pedro Mariano, ou seja, cumprimentar todos os vereadores da legislatura anterior que deram um recado para a população napolina e para aqueles que pensam o contrário, do que a Câmara Municipal pensa sobre esse assunto. E já incluímos na base curricular municipal todos os impedimentos. Aqui tinha o vereador Ederson Lopes, que é do seu partido. Tudo aquilo que foi possível, pastor, para impedir isso em Anápolis, nós fizemos. Anápolis está protegida. Nós fizemos tudo o que cabia ao Poder Legislativo para que isso acontecesse. É claro, toda ação é importante. Toda ação, ela soma, sem sombra de dúvidas. Mas não podemos deixar aqui de enaltecer o trabalho da legislatura anterior, o vereador Jean aqui é testemunha do que eu estou dizendo, que inclusive eu particularmente fui autor de uma emenda que debati aqui nessa Casa de Leis com professores, com coordenadores, que queriam taxar o meu desconhecimento pela minha iniciativa, quando eu retirei do texto da lei a palavra diversidade, que estava na lei para confundir o legislativo. Então nós tivemos uma atitude aqui honrosa e vitoriosa no combate à implantação de ideologia de gêneros nas escolas municipais de Anápolis. Então, é importante a sua ação, vereador. Porém, a Câmara Municipal da legislatura anterior já tomou todas as medidas cabíveis e, inclusive, hoje não paira dúvidas com relação a isso. E também não tramita nessa casa nenhuma propositura nesse sentido, até porque nós já tomamos todas as medidas cabíveis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscrito nas comunicações, declaro encerrada a sessão de hoje, convocando outra para o dia 11 de dezembro, em horário regimental. Sobre a proteção de Deus, claro, vereador Pedro Mariano.
liguei e desliguei. Thank you.